Olá! Hoje a gente mergulha numa ferramenta que, olha, a Academia BSB usa bastante para acelerar o aprendizado de línguas. E usando algo que, muita gente já faz por prazer, né? Assistir vídeos, séries, filmes.
Exatamente!
Vamos explorar, então, a visualização guiada, ou guided watching. A ideia é transformar o entretenimento, que seria passivo, em aprendizado ativo. Direcionado.
É isso aí. É uma abordagem pedagógica, assim, bem pensada, estruturada. Tem até uma frase que as anotas da BSB lembram, no Espírito de Oxford, que diz algo como a arte de aprender não está só na exposição, mas no envolvimento.
No envolvimento.
É, e a visualização guiada faz exatamente isso. A gente usa conteúdo autêntico, filmes, séries, documentários, até notícias, não só para a pessoa ouvir a língua, mas para engajar mesmo com atividades.
Atividades específicas, então.
Sim, para desenvolver a compreensão de um jeito controlado e estimulante, sabe? O foco é ajudar a decodificar sotaques diferentes, o ritmo da fala, as expressões idiomáticas que a gente usa no dia a dia.
Entendi a base. Envolvimento ativo, conteúdo autêntico. Mas assim, o que diferencia isso de só, sei lá, ligar a legenda e assistir? Como funciona essa estrutura na prática que a BSB propõe? Parece que o segredo é não tentar absorver tudo de uma vez, certo?
Precisamente. É faseado. Tem a pré-visualização, antes mesmo de dar o play, sabe?
Ah, antes. O que se faz?
Você explora o tema, ou talvez o título, dá uma olhada nas imagens. Isso ativa o que você já sabe e te ajuda a antecipar o vocabulário que pode aparecer.
Legal. Preparação.
Isso. Aí, durante a visualização, a primeira vez é para pegar a ideia geral, sem aquela pressão de entender cada palavra, sabe? Isso é fundamental para baixar a ansiedade.
Faz sentido. Para não travar logo de cara.
Exato. Só depois, numa segunda, talvez terceira vez, é que o foco vai para os detalhes. Aí sim, talvez com pausas, com legenda. E depois vem a pós-visualização. Aí é que a coisa pega.
É aqui que fica realmente interessante. Essa etapa pós-visualização parece que é um motor para consolidar tudo, né? Que tipo de atividade a BSB recomenda aí?
Ah, são várias. Bem variadas para processar o que foi visto. Por exemplo, trabalhar com a transcrição do vídeo, preenchendo umas lacunas de palavras-chave que você ouviu.
Tipo um ditado focado?
Quase isso. Ou então associar falas específicas a personagens ou a momentos da cena. Outra coisa bacana é resumir trechos, sabe? Falando ou escrevendo.
Desafiador, mas útil.
Muito. Comparar o áudio original com a legenda também é ótimo para perceber as adaptações que são feitas e até organizar pequenos debates sobre o tema do vídeo. São jeitos de revisitar o conteúdo ativamente, forçando o cérebro a recuperar e usar a informação.
Bacana. E essa abordagem funciona para todos os níveis. Imagino que o tipo de conteúdo precise variar bastante, né?
Com certeza, totalmente. A seleção do material é chave. Tem que ser adequada ao nível do QSR, o Quadro Europeu Comum de Referência.
Certo.
Para níveis mais iniciais, tipo A1, A2, animações como Peppa Pig ou Ônibus Mágico são ótimas. Linguagem simples, repetitiva, ajuda muito.
Desenhos.
Isso. Para os intermediários, B1, B2, aí já dá para encarar séries como Stranger Things ou documentários tipo O Dilema das Redes. TED Talks curtos também são bons. Trazem temas mais complexos, mas geralmente com um suporte visual claro.
Legal, já dá para variar bem.
E nos níveis avançados, C1, C2, aí o céu é o limite. Séries mais densas como The Crown, documentários investigativos tipo Privacidade Hackeada ou até palestras acadêmicas de Harvard, por exemplo.
Nossa, essa variedade é bem animadora. Mostra que sempre tem algo interessante para assistir, não importa o nível. E quais são os ganhos, assim, mais significativos que essa técnica traz para o estudante, além de aprender palavra nova?
Olha, o que é fascinante aqui e que as notas da BSB ressaltam bem é o salto na confiança auditiva, sabe?
A confiança para entender.
Exatamente. Ao se expor de forma guiada, estruturada, a diferentes sotaques, velocidades de fala, o estudante vai perdendo aquele medo de não vou entender nada.
Sei bem como é esse medo.
Pois é. Além disso, desenvolve o que a gente chama de consciência pragmática.
Consciência pragmática. O que é isso?
É entender não só o que as palavras significam, mas como e por que elas são usadas daquele jeito em situações reais. É sacar a intenção, o tom, o que está nas entrelinhas, sabe?
Entendi. É mais profundo que só o significado literal.
Muito mais. E se a gente conectar isso ao quadro geral? Bom, estamos falando de preparar a pessoa para a comunicação no mundo de hoje, globalizado, e também para o sucesso acadêmico, onde entender o que se ouve é fundamental.
Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, que a visualização guiada não é só uma dica de estudo qualquer. É quase uma metodologia que muda a relação da pessoa com o vídeo, com o filme.
Muda, sim.
Transforma quem está assistindo de um espectador passivo para um investigador ativo da língua. Parece muito eficaz, mas imagino que exige uma certa disciplina, né? Para não cair no modo, ah, vou só assistir por lazer.
Exige um pouco de método, claro, não dá para negar. Mas a chave é o equilíbrio, a constância. Não precisa fazer isso com tudo que você assiste, né? Seria exaustivo.
Com certeza.
Mas incorporar essa prática regularmente, nossa, pode trazer resultados surpreendentes. E isso, sabe, levanta uma questão importante.
Qual questão?
Bom, se essa forma estruturada de consumir e analisar conteúdo audiovisual funciona tão bem para aprender línguas, como que a gente poderia aplicar uma mentalidade parecida para absorver e analisar outras formas de informação, de mídia que a gente encontra todo dia?
Interessante.
Fica a reflexão, né? Como podemos transformar mais momentos desse nosso consumo de informação em oportunidades de aprendizado ativo, aprendizado consciente?